Isaías, lá no capítulo de número 6. Tema da nossa meditação: sede santos, porque eu sou santo. Você pode dar um aleluia aí? Mas que calor. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: me ajuda. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava. E a casa, me ajuda, por isso que eu estou achando aqui, rapaz, eu nunca vi a igreja desse jeito, a casa se encheu de fumaça. Eu estou entendendo isso como um ato profético hoje aqui da parte de Deus. Diante de Deus, não estou falando aqui. E a casa se encheu de fumaça. Oh. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e me ajude, perdoado o teu pecado. Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa nos guiar por essa palavra, Deus. Senhor, tu me fez lembrar disso esses dias, e tu mostrou-me a importância do que é um povo que entende a necessidade de viver em santidade, Senhor. Pois sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então usa-me, Deus, conforme a tua vontade. Ah, conforme o teu beneplácito. Que possamos ser instrumentos hoje nas tuas mãos. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E se você crer, que você possa dizer amém. E amém. Isaías era um profeta de um linguajar pesado, irmãos. Isso era para o Senhor um motivo de um grande desafio. Pois como transformá-lo no profeta messiânico? O anunciador, ou o maior anunciador dos profetas maiores de Cristo Jesus. Você vai ver que no capítulo 1 de Isaías, lá no seu versículo de número 3, ele usa de uma fala muito, muito pesada. Ele diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o seu dono, e o dono, e o jumento. Deixa eu repetir: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ele usa de palavras duras. E através dessas palavras, as pessoas então o ouviam. Só que ele tinha que passar por um processo de transformação. E ele então recebe lá no capítulo 6 uma revelação. E nós entendemos que toda revelação, ela é extremamente importante. Porque ela confronta a gente. Ela é capaz de mexer com alguns valores. Depois dessa revelação, Isaías vira e diz assim: eu sou homem de lábios impuros. Repita comigo, Isaías disse: eu sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. E daqui por diante, então, Deus começa a olhar para ele e dizer: é nesse estágio que eu te quero. É um estágio de um reconhecimento. É alguém que reconhece quem é. Eu gosto quando João, ele vira, João Batista, ele vira e diz assim: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. É importante, irmãos, a gente entender quem a gente não é, para que a gente saiba quem a gente é no reino. Quando você sabe quem você não é, você não vai ter dificuldade de reconhecer quem você é. E ele vira e diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. O que Deus quer da igreja nesses dias é o reconhecimento. Quando você reconhece, as coisas acontecem. Quando você reconhece, as portas começam a se abrir. Está entendendo? Diga amém. Por isso ele foi tocado na boca. Por que, pastor, ele foi tocado na boca? Porque ele reconheceu: eu sou um homem de lábios impuros. Então o serafim vai voar e vai pegar lá uma brasa viva no altar com uma tenaz, e vai tocar aonde ele reconheceu. Sabe o que Deus quer falar com você? Jesus, ele vira e diz: se o teu braço te faz pecar, arranque-o e lance-o fora. O que ele está dizendo para você arrancar o teu braço? Não, ele está dizendo assim: olha, aquilo que te afasta da minha presença tem que ser deixado de lado, pois a minha santidade é mais importante que tudo para a tua vida. E Deus então queria montar, ei, essa palavra é linda. Deus queria montar, esquadrinhando o coração dele. Eu vim aqui hoje como instrumento de Deus para dizer que Deus quer te pegar, quer te montar, sabe? Sabe quando Deus monta e diz assim: eu pego aqui, monto aqui, digo, sabe aquele vaso na mão do oleiro que se quebrou? Deus está dizendo assim: Deus fez outro, bem lhe pareceu. Ele hoje quer pegar você, quer pegar a mim, e quer dizer: eu quero fazer de você um vaso de honra. Mas antes do vaso de honra, eu preciso desmontar algumas coisas. Eu preciso mudar algumas coisas. Você veio hoje aqui, e o Espírito Santo hoje está dizendo: eu quero pegar você, eu quero te dar, Jesus, eu quero te transformar. De repente você se achava uma obra pronta, mas o Espírito hoje vira e diz: não tem nada pronto aí, pois eu que o fiz, o reconheço. E você também precisa reconhecer. Essa noite é noite de reconhecimento. Essa noite é noite de declararmos para o Senhor: Senhor, ei, eu sou um homem de lábios impuros, e tu tem me mostrado a tua santidade. Você está entendendo? Diga amém. Por isso ele é tocado na boca, irmãos. Por isso o Senhor vai lá e o toca. Ele precisava ser marcado. Repita comigo: ele precisava ser marcado pelo poder da santidade. Ei, oh, agora eu fico pensando como que Deus revela a sua santidade a um homem que declara que é um homem de lábios impuros. Como que Deus, que habita num alto e sublime trono, está revelando a sua santidade para alguém na terra? Ei, você não entendeu que em 1 Pedro, 1ª epístola de Pedro, lá no capítulo 1, a partir do seu versículo de número 14, Deus monta com o homem uma estratégia. O texto diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Deus está dizendo para nós, através de Pedro, na sua epístola: o que passou, passou. Deus não quer ficar remoendo problemas. Deus não quer ficar remoendo o pecado que você cometeu ontem. Ele quer que você dê um passo. Você está me entendendo? Hoje é noite de avançar na presença de Deus. Ele está dizendo, como filhos da obediência, me ajuda, filhos que já foram tocados, que já foram transformados, mas tem algo para nós. Ele diz, como filhos da obediência, que vocês são hoje, vocês não podem se amoldar às paixões do passado. Ele está dizendo, é tudo novo para você. É tudo, ele não, o registro não vai ficar aqui, irmãos, se nós não tivéssemos a possibilidade de nos amoldar, de voltarmos às paixões que tínhamos anteriormente. Deus está dizendo que paixão, irmãos, gera um descontrole. E Deus não veio aqui para gerar paixão no teu coração. Ele veio aqui para gerar transformação, mudança. Pois Ele é amor. E amor é contínuo, irmãos. Amor tudo crê, tudo suporta. Amor, ah, eu dou. Oh, ei, você pode fazer de tudo. Paulo vira a igreja de Corinto e vai dizer ainda, e vai dizer ainda que tu faça isso, aquilo, aquilo outro, se não houver amor, de nada adianta. Então hoje o Espírito Santo está falando com você, filho, com você, filha. Ei, não está tratando hoje com o incrédulo, não está tratando hoje com aquele, não, ele está falando com você e está dizendo, como filhos da obediência, não vos amoldeis, as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ah, e o versículo 15, ele vai dizer assim, ó, pelo contrário, filhos, ah, pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ele continua dizendo, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Hoje Deus quer pegar você, quer mudar alguma coisa, transformar outras, tudo a partir do reconhecimento. Você sabe qual é a melhor definição de arrependimento? Arrependimento é isso aqui, ó. Eu estou indo numa direção, aí eu me arrependo, eu dou meia volta. O Espírito Santo está falando com você, está dizendo, é tempo de dar meia volta. Ei, pegou ou não pegou? Hein? É tempo de dar meia volta. É tempo de você voltar. Voltar à prática das primeiras obras. Hoje o Senhor me pega aqui para te dizer que está com saudade de você, adorador. Está com saudade de... Ei, meu Deus do céu. Está dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Dizendo, não precisa dar jeitinho, não. Ei, está falando, o que você está fazendo? Sarai, o que você está fazendo? Não vai em Abraão, não, ou em Abrão, como queiram. Não oferece H para ele, não. Eu prometi um filho, e se eu prometi, eu vou cumprir. Não flexibiliza a promessa. Não flexibiliza a promessa. Por isso que Isaías foi quem foi, irmãos. Porque ele reconhece, eu sou um homem de lábios impuros. Eu acho que uma das coisas que Deus tem sustentado o pastor Alexandre é porque Deus conhece a sinceridade do meu coração. Ele sabe quando eu chego diante dele e digo, Deus, eu não tenho mais vergonha de mostrar a minha humanidade, irmãos. No início do meu ministério, sabe como é que eu fazia? Eu tinha que fantasiar, sabe? Chegava na igreja e tinha que... Ei, hoje eu chego aqui e digo, Deus, não estou bem hoje não. Eu sou um ser humano como você. Eu sofro como você. Eu sinto como você sente. E hoje eu aprendi a dizer: Deus, eu preciso de ti. Se não for o Senhor hoje na minha vida, se o Senhor não agir hoje de forma poderosa, eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu não vivo sem ti. E aí o Espírito Santo vem e te pega. Hoje Deus está te chamando aqui para dizer que não quer você com uma vida de fachada, não quer você com uma vida mentirosa, não quer você com uma vida que as pessoas olham e até se agrada de você, mas tu tens sido como um sepulcro caiado. Deus está dizendo que ele é pintado por fora, mas o que tem dentro é podre. E hoje o Espírito Santo me pega aqui para dizer: sede santos, porque eu sou santo. Hoje Deus está te pegando aí, está pegando você aí na tua casa, está dizendo: esse estilo de crente que tudo tem medo, tudo foge, tudo chora. Ei, não é isso que eu te ensinei. Eu te ensinei como salmista, lá no 126, lá no versículo 5 e 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Deus está dizendo: está chorando, mas caminha. Está chorando, mas não pare. Está chorando, mas continue. Está chorando, mas permaneça. Está chorando, mas não desista. Ei! Em Êxodo 33, no versículo 17, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. E é lindo porque ele diz assim: e eu te conheço pelo teu nome. Então disse ele: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu... me compadecerei de quem eu me compadecer. Ah, e acrescentou: Moisés, seu menino, tu nunca vai poder me ver face a face. Eu tenho achado graça em você, mas você não tem poder. Sabe por quê, Moisés? Porque homem nenhum poderá me ver face a face e continuar vivo. E eu te amo tanto que eu não quero te perder. Ei, o Espírito Santo está dizendo assim: eu te amo tanto que não quero te perder. Pegou ou não pegou? Eu te amo tanto que não quero te perder. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final é morte. Eu te amo tanto que não quero te perder. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. E eu te amo tanto que eu não quero te perder. Você veio nesse culto porque tem um Deus dizendo: eu te amo tanto que eu não quero te perder. Você veio aqui hoje porque o Espírito Santo está te alinhando com o céu, dizendo: eu te amo tanto, por isso é que eu não quero. É por isso eu criei todo esse... Ei, Deus está dizendo: eu criei todo esse ambiente só por você. Tudo isso foi pronto só por você, só para a tua vida, só para que a minha presença chegue aí e alcance lugares. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Eita. Moisés não sabia, mas Deus já tinha um lugar. Moisés não sabia, mas Deus já havia preservado um lugar. e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, Moisés. Depois eu tirando, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deixa aí. Jesus vira para Tomé e diz assim: Tomé, você não disse que você só acreditaria se você tocasse? Toca aqui. Aí Tomé, não tem jeito, vai ter que ir lá tocar a mão de Jesus. Quando Tomé toca, Jesus diz assim: bem-aventurado serão todos aqueles que não me viram, mas creram. Qual a importância de ver o Senhor de costa toda? Porque se você souber para onde Ele está indo, você não se perde. Quando você entende isso, Deus mexe com você, Deus mexe. Moisés, tu não vai ver a minha face, porque não há condição. Mas tu vai saber para onde eu estou indo. E se tu não me perder. A Bíblia diz que no caminho para Emaús, Jesus aparece no meio de dois dos seus discípulos. E caminha com eles. E conversa com eles. E eles só vão perceber que era Cristo num partido pão. Deus hoje está pegando você, está dizendo assim: ei, você já era para estar lá na frente. Você já era para estar vivendo algo imensurável. Mas eu sou o Senhor da tua vida, e para não te perder, hoje eu tenho uma palavra para você. E a palavra que eu tenho para a tua vida, para mudar a tua vida, mudar a tua história, é: procure voltar para o ambiente da onde você se perdeu. Sabe o que Deus vira para Elias? Diz: vai e volta. O que Deus vira para ele? Diz: volta. Volta pelo caminho do deserto, Elias. Volta. Por que pelo caminho do deserto? Porque eram 15 dias a menos de uma caminhada de 40 dias. E eu já falei isso aqui, Deus mostrando: eu tenho pressa na tua vida. Ah, Amandas. Ah, é um Deus que trouxe vocês aqui para dizer: eu tenho pressa. Por isso Deus vira e diz assim: vai e volta. Volta pelo caminho do deserto. Não é por onde você veio. Você vai voltar pelo caminho que eu estou te direcionando. E quando você chegar no lugar aonde eu quero que você esteja, eu volto a te usar da maneira que eu te usava. Então hoje é noite de recomeço aqui, irmãos. Hoje é noite de reconhecimento aqui. Hoje é noite que o Espírito pega você e te leva ao lugar, porque Ele precisa te marcar pelo poder da santidade. Jacó, lá no Val de Jaboque, ele precisava ser marcado. Ele mente para o pai, sabe? Mente. O pai pergunta para ele: quem tu és? Já está cego, debilitado, e diz: ah, eu sou Esaú. Mais à frente, no Val de Jaboque, o anjo vai perguntar para ele: quem tu és? Há uma briga de saber se esse anjo era a triunfania, a presença de Deus encarnada. Mas isso é uma briga teológica, a gente deixa para depois. Mas uma coisa eu sei: o Senhor se manifestou através do anjo. E o anjo pergunta para ele: quem tu és? O anjo pergunta para ele. Vamos lá, o anjo pergunta para ele. Mas o anjo não sabia? Claro que sabia. Então por que pergunta, Marcelo? Por que pergunta? Porque através do reconhecimento geraria transformação. Quando eu reconheço, ele diz: eu sou Jacó. Lá no Val de Jaboque. Aí o Senhor vira para eles assim: ó, a partir de hoje tu não vai mais se chamar Jacó, tu vai ser chamado de Israel. E quando isso acontece, qual é a manifestação? Bem, a transformação gera em Jacó, agora Israel, que ele se tornasse um ressignificador. O que, que é isso, pastor? Palavra difícil, quase embolou aí. Ressignificar lugares, sabe o que, que é isso? É dar nomes a lugares. Porque agora Israel, que era Jacó, que sofreu o processo de transformação, vai poder olhar para aquele lugar e dizer: esse lugar vai se chamar Peniel. Deus está pegando você e está dizendo que tem lugares aguardando para ganhares novos nomes, mas que só poderão ganhar novos nomes a partir do momento que você for transformado pelo poder da santidade de Deus. Está pegando ou não está? Está difícil aí de entender, irmãos? Pelo poder da santidade de Deus. E aí você agora, aquele lugar, Jacó, olha, ele vai se chamar Peniel, porque vi Deus face a face. Deus está dizendo que quando o anjo toca a coxa de Jacó, e que ele sai dali manco, era para dizer para nós que a santidade gera uma transformação que gera uma marca. Deixa eu repetir. As pessoas estavam preocupadas com a circuncisão, e Paulo inicialmente aderiu à circuncisão. Você vai ver que ele vai circuncidar um dos seus e a outros. Já homens barbados, ele vai lá e vai circuncidar esses caras, tocar na parte íntima desses meninos. Eram homens, mas para ele era como menino, porque ele os via como filho. E isso é lindo demais. E aí Paulo vai tocar e ainda fica naquele negócio até que ele entende que Jesus veio para circuncidar o teu coração. Então olha para quem está ao teu lado hoje, a primeira vez, diga para ele: você tem a marca de Cristo. Diga assim: você foi marcado pela presença do Senhor. Diga: haja o que houver, aconteça o que acontecer, você tem a marca de Cristo, e ponto. Dá uma salva de palma para ele, ponto final. Repita comigo: a crise me leva à mudança. Isaías 6. Ele diz que viu o Senhor. No versículo 2, ele vai dizer que serafins estavam por cima dele. Isso aqui mexe comigo, irmãos. Porque dá uma impressão de um Deus que precisa de serafins que voem, que esteja por cima dele, envolto, envolvidos. Se não tiver isso, eu não faço. Se não tiver isso, eu não vou operar na terra. Irmãos, ele não dependia disso, e não depende disso. Até porque existem alguns atributos de Deus dentre esses atributos, ele é atraente, ele é cativante, ele é envolvente, ele é desejoso. Dentre os seus atributos, ele é amor, ele é martelo que esmiuça a pedra, ele é fogo, ele é justiça, ele é fiel. E E nós vamos aprender na epístola de João que a melhor definição de Deus é que Ele é amor. Ele é, Ele vai dizer, Deus é amor. Só que eu quero te mostrar um atributo que move o Senhor do trono da santidade. O texto diz que os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, você sabe. No versículo de número 3, o texto é muito clássico, cirúrgico. Diz que eles clamavam uns aos outros, dizendo, me ajuda, dizendo, santo. Agora reconheça uma coisa. Ok. Você hoje está dizendo, me ajuda, você hoje está dizendo, santo, é quem? Tá, legal. Só que se nós pegarmos desse momento do texto até quando Jesus se revela a João na ilha de Pátimos, se nós usarmos desses textos, nós vamos ver que 800 anos se passam. Quantos anos? E aí Apocalipse lá no capítulo 4, no seu versículo 8, que vai falar dos serafins de uma forma diferente. Diz os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, me ajuda, e nem proclamando. Seria uma tremenda chatice, depois de um tempo, se ele não fosse tão envolvente, tão atraente. O que é isso, pastor? Quanto mais eles dizem santo, mais a presença de Deus inunda o lugar. Se eu falar para você pegar no teu espírito aí, você, quanto mais eles diziam santo, mais o Senhor se manifestava naquele lugar. Quanto mais eles diziam santo, 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 maior era a presença de Deus que inundava aquele lugar. Eu quero dizer para você que quando a gente entende a santidade de Deus, quando a gente compreende o que Deus estava ensinando para Isaías, dizendo, Isaías, olha o que eles fazem, olha a forma de como eles me adoram. Agora, se tu entender que no momento em que a terra me adorar desse jeito, no momento em que os meus filhos me adorarem dessa forma, se tu entender a forma que eu me manifestarei no meio deles, santo, 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 quanto mais você diz santo, mais ele te envolve. Quanto mais você diz santo, mais ele te transforma. Quanto mais você diz santo, mais ele desce com poder, honra, glória e majestade. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para te mostrar a respeito da santidade daquele que é santo. Oh, os serafins não gritam dizendo amor, amor, amor. Não, não gritam dizendo, ah, justiça, justiça, justiça. Não, os serafins declaram santo, 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 santo. santo. E quanto mais santo, 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 mais Deus desce, mais Deus derrama, mais Deus é. O texto diz lá em Apocalipse que eles tinham muitos olhos. Em Apocalipse vai dizer que eles são chamados de seres que ardem. Que isso, cara? Que é isso? Seres que queimam. Eu lido com libertação, irmãos, pela misericórdia. Esses dias, alguém veio num culto aqui e veio me pedir oração, aqui nesse canto. E eu orei. Quando a pessoa me deu a mão, eu disse, o Espírito me disse assim: filho, está sentindo a temperatura do corpo? Gelou. Eu virei para a pessoa e disse assim: vai lá para o meu gabinete que eu não quero orar por você lá dentro. Quando chegou no gabinete, eu olhei nos olhos e disse: demônio, pode manifestar agora pelo poder do nome de Jesus. Você não vai ficar aí escondido. Sabe qual é o nosso problema? Eu vi uma postagem esses dias. A igreja nos dias atuais está em cima, em prol de revelações. Não quer intimidade com Deus. E aí nos tornamos gelados no mundo espiritual. O que o Senhor está dizendo? Gelou. Na grande maioria das vezes, exceto um problema de pressão arterial, é demônio. Não tenho medo de falar. A Nova Unção foi uma igreja, quando unção ágape, muito pentecostal, irmãos. E eu vi muita coisa. Os que me acompanham há muitos anos sabem de que forma Deus me usava. Eu olhava e dizia: vem, você aí atrás. Pegava o último para tirar onda, desculpa a expressão. Fica de pé, aí ficava. Aí já vi um trabalhador atrás. Eu disse: Deus está na minha vida, Ele vai te tocar aí. Meu Deus, que meninice. Me perdoa, estou falando de mim mesmo. Aí o trabalhador que já estava lá atrás, a pessoa caía. Deus me usava com toque. Eu lembro um dia, num culto, e eu fui tocando meus músicos, foi caindo todo mundo. No final eu falei assim: ih, Deus, está todo mundo no chão, agora não tem música aqui. Mas sabe o que eu percebi? Eu percebi que as pessoas caíam, mas elas não voltavam transformadas. Porque cair pode ser uma evidência do poder, mas a transformação só vem através da santidade em Deus. Então esses dias eu não tenho mais buscado uma igreja assim, menina. Eu preciso te mostrar que Deus está te chamando hoje aqui para dizer: eu quero que tu volte a queimar. Eu quero que tu volte a queimar. E o que faziam eles queimarem era a santidade de Deus. Você sabe que você é chamado de cristão, por quê, pastor? Porque você é um pequeno Cristo. Me ajuda, eu sou um pequeno. E aí você é chamado de cristão. E que você não tem luz própria. Você é o reflexo da luz de Cristo. Repita comigo, com muito prazer, diga assim: eu sou o reflexo da luz de Cristo. Porque Ele habita em mim, eu brilho em meio à escuridão. Você é um dissipador de trevas. Você recebe isso? Ei, aonde você chega, a escuridade. A escuridade, a palavra ficou estranha, pastor. a escuridão vai embora. Quando você pisa no ambiente, irmãos, Satanás não pode permanecer, porque a luz revela, e você é sal e você é luz. Ah, eu queria continuar aqui, mas o tempo não dá mais. Ah, porque o texto diz que eles eram cheios de olhos. Repita comigo, cheios de olhos. Por quê, pastor? Porque dois não seriam suficientes para contemplar toda a glória de Deus. Ah, Deus está querendo te dar a visão espiritual hoje, irmãos. Fechar teus olhos carnais e começar a te dar visão espiritual hoje. O Espírito Santo hoje está pegando você, está dizendo: essa visão que você está é equivocada, não é a que eu quero que tu tenha. Eu ia lá para baixo, mas vou subir. Eu ia terminar lá embaixo, mas vou terminar lá em cima. Eu queria falar de Isaías 6, versículo 4. Não dá mais, estou terminando, prometo agora. No capítulo de número 5 de Isaías, no capítulo 6, eu gosto de chegar aqui assim, irmãos, no ambiente. Paulo Henrique estava vindo do trabalho, veio correndo, e os meninos aqui se preparando. O Mauro ia tocar viola, e aí a gente estava repaginando. O Rômulo chegou correndo também. Um dia quero poder te apresentar esse homem de Deus aqui. Você já tem visto, mas daqui a pouco, em nome de Jesus, eu acredito que o papai vai tocar no coração dele, da família, todo mundo. Mas vou ficar calado. O que diz o versículo 5? Ele diz assim: então disse eu, ai de mim, só até aí. Vamos mais um pouquinho? Estou. Ah, vamos mais um pouco, por quê? Oh. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Repita comigo, ele reconhece. O que ele faz? Ele. Só mais uma vez, ele. Ele reconhece. No segundo livro dos Reis, no capítulo 6, no versículo de número 5, Jaque, desse texto. Esse menino é muito fera, cara. Marcelo, esse garoto é... não gerou um extraterrestre, não, querido. Que não está aqui, mas não faz parte daqui, mora no céu. Vai morar no céu um dia. O texto diz assim: sucedeu que enquanto, me ajudem, sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco. O texto diz: o que? O machado caiu na água. O ferro solta da madeira. E o machado, o ferro. Aí ele grita para Eliseu, ele diz: meu senhor, me ajuda, só segura para mim no 5, Mateus, porque era, olha para mim, continua aí, tá? Eu vou falar aqui para não confundir vocês aí, mas tem uma canção que diz assim: meus dons e talentos são para te servir. É isso, pai. Meus dons preciosos são teus. Essa canção a gente não tem, não, né, Mateus? Esse menino, se ele botar essa canção, Marcelo, não, eu vou dar aqui um salto, aqui um triplo carpado. Não, ele não vai conseguir. Que isso, Jesus? Que isso? Não faz isso, não. Leia comigo: meus dons e talentos são assim. Volta lá a primeira frase, meus dons e talentos, vai. Aquela que eu... Isso. Meus dons. Volta para o texto. Ai, meu Senhor. A um ele confiou um talento, a outro ele confiou dois, e a outra ele confiou cinco. Tamanha a capacidade de cada um. Aquele que ele confiara um, disse: eu sei que o meu Senhor é zeloso e ajunta onde não espalha. Vou fazer o seguinte, vou enterrar o talento. E quando o Senhor voltou e que foi pedindo a cada um deles para que prestasse conta, ele vira e diz: meu Senhor, tu ajuntas onde não espalha, e temendo eu enterrei o talento. Você enterrou o talento? Por que você está enterrando o talento? Ele vira e diz assim: por que você não levou aos banqueiros? E agora quando eu chegasse, você me daria os juros desse talento? Servo mau e negligente, até o que tu tens lhe será tirado. Repita comigo, porque era emprestado. Deus está dizendo, se tu tem algum talento, é emprestado. E se é emprestado, o dono do talento um dia vai vir e vai te pedir conta desse talento. Hoje o Espírito te trouxe aqui para mexer contigo, para te mostrar que ele vai cobrar o talento que ele te... Sabe o que eu amo na palavra? Ele exorta, ela edifica e ela consola. Aonde vem um consolo? Versículo 6. Perguntou o homem de Deus. Só pergunta. Qual é a pergunta? Fique de pé no seu lugar. Para todos os trabalhadores, pastores, para todos, onde caiu? Onde caiu? Eu falo algo. Que o meu problema não é conviver com caídos. Nosso pedreiro aqui, eu mostro sempre isso para ele. Algumas pessoas dizem: pastor, teve um dia que eu mesmo disse, acabou, desisti, não foi, pastor? Fui no carro dizendo: esse menino não aguento mais, acabou. Não faço mais, não vai, nem, não vai, não quero mais aqui, não quero. Aí chegou ele no outro dia, não foi? Aí a minha esposa: lá vai o coração de manteiga. Aí ele: pastor, não desiste de mim, não. Eu não tenho ninguém. Ó, o meu pai é o Senhor. Eu falei: ai, Jesus. Eu não tenho ninguém se não for o Senhor. Se o Senhor desistir de mim, acabou a minha vida. Prefiro morrer. Eu disse: vem cá, me dá um abraço. Quando eu voltei para o carro, minha esposa: e aí, o que você fez? Deixei ele ficar na igreja. onde caiu. O problema não é lidar com caídas, irmãos. O problema é lidar com quem está de pé e que já está caído há muito tempo, mas não reconhece que caiu. Tu acha que eu vou te expor? Vem aqui à frente. Os caídos. Ainda que eu fizesse isso, eu no teu lugar. Porque quem caiu, tem um dia que caiu, irmãos. Tem uma hora, tem um momento. Tu não caiu à toa. Você caiu por um motivo. Não. Hoje é o reconhecimento de você para com o Pai. Eliseu pergunta assim: onde caiu? O que, que ele está dizendo? Se você me contar onde você caiu, eu te levanto. Se você me contar onde caiu, eu vou ser usado por Deus para que esse ferro tão pesado flutue na água. Sabe quando o machado é devolvido? Sabe qual é a importância dele? Estou terminando, irmão. Desculpa a pregação, eu sei que foi longa, mas é extremamente necessário. Sabe qual é o objetivo quando o machado é devolvido? É o Senhor dizendo assim: eu entendo, filho, eu entendo, mas eu estou te devolvendo novamente a oportunidade de você continuar trabalhando com uma ferramenta emprestada. Só que quando você devolver essa ferramenta, agora vai ser completamente diferente, porque outrora essa ferramenta tinha folga, por isso que ela caiu. Agora eu vou preencher as folgas. Você está entendendo? O Espírito dizendo assim: eu vou preencher. Ele corta um pedaço de madeira, ele lança ali e fez flutuar o ferro. Versículo seguinte, vai. Vai. E disse: levanta-o. Estende ele. Estendeu, perdão, ele a mão e o tomou. Só pelo fato de ele falar: caiu aqui, ó. Se você falar para o Senhor onde caiu, ele está renovando você hoje. Deus, foi aqui que eu caí, ó. Foi nessa situação aqui, ó. É isso que Deus quer de nós hoje. No nome de Jesus.
Tu és o som.